Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite a todos. É uma alegria imensa a gente poder estar aqui. Falo por mim e pela Maria. Fazia muito tempo que a gente não via os rostinhos aqui, então o coração está bem alegre, bem feliz. Como o Léo falou, eu conheço a maioria, mas quem não me conhece, sou lá da AB Saúde, né? Cresci da AB Saúde, e me casei com a minha digníssima esposa no final do ano passado, e a gente está morando lá em Indaiatuba, uma cidade maravilhosa. Quem não conhece, estão muitos convidados a conhecer, uma cidade esplêndida. E a gente tem ficado lá, tem sido difícil vir sempre aqui, faz tempo que a gente não consegue vir, mas a gente tem lá congregado junto com o Paulo e com a Dani, lá na igreja presbiteriana Betel, onde o pastor é o Júlio, casado com a Aline Giesger, que muitos de todos conhecem aqui. E tem sido muito legal, tem sido uma bênção. Nós quatro temos enfrentado o desafio de cuidar dos adolescentes. Então tem sido um desafio bem legal. Toda sexta-feira a gente tem estado ali com um grupo de em torno de 30 adolescentes ali. Nós quatro aí com esse desafio, crescendo bastante juntos. Então sim, tem sido uma bênção enorme. E é muito bom ver todos vocês, matar a saudade. E vamos ler o texto que vai ser a base do estudo de hoje. Peço para os irmãos abrirem Efésios 4, dos versículos 17 ao 24. Também vai estar aqui no slide, mas quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar aí, fica mais fácil. Efésios 4, 17 a 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido que, de quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vamos fazer uma oração antes de iniciar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por essa oportunidade, por essa alegria e privilégio de estar aqui, ó Pai, congregando com os nossos irmãos aqui da AB Santana. Que o Senhor possa estar falando conosco agora, Pai, que não seja eu falando o que eu estudei, eu pensei, mas que seja o Teu Espírito Santo nos conduzindo nesse momento. Que a gente possa mesmo focar na Tua Palavra, um como viver e como mesmo buscar a Ti a cada dia mais, ó Pai. Age em nós, não somente que possamos escutar, mas que possamos colocar em prática, ó Pai, a começar em mim. É isso que te agradecemos e pedimos no santo nome, Senhor Jesus. Amém. Então, pessoal, sempre já tive outros momentos de falar aqui na frente, mas sempre dá um nervosismo, um frio na barriga. E o principal, o mais difícil é escolher o tema, escolher o que falar. E a gente sempre pensa, nossa, mas esse texto a gente já falou, esse texto eu já vi. E uma coisa que eu lembro num evento que a gente teve da Fiel de Jovens, o pastor Heber Campos Júnior, né? Ele falou uma vez que uma frase que me impactou bastante, que ele falou: o evangelho, ele nunca é repetitivo, porque o evangelho é para pecador. Ele não é para aquele que nunca ouviu Jesus, ele é para pecador. A gente já ouviu, já conheceu, já acreditou, já foi transformado, mas a gente precisa desse evangelho diariamente. Então, o evangelho é para pecador e não para aqueles que não conhecem a Jesus, porque eles também são pecadores igual nós. Então, É exatamente como essa música que a gente cantou, Cristo nos transforma a cada dia mediante ao Evangelho. E eu queria fazer uma introdução com vocês, algumas perguntas. Primeiro, como você se sentiria ao ver uma pessoa não sendo grata ou não usufruindo do presente que você deu a ela? Pensa num cenário assim, você dando um presente para uma pessoa e aquela pessoa não dando valor para aquele presente que você deu, ou não usando do jeito que você pensou que aquela pessoa deveria usar. Vamos pensar num exemplo aqui. Um pai foi lá e pensou assim, nossa, eu vou dar uma bicicleta para o meu filho. Comprou a bicicleta, guardou dinheiro, comprou aquele dinheirinho suado, deu para o filho, mas o filho usou uma, duas vezes, deixou no canto, preferiu ficar jogando videogame, preferiu ficar assistindo TV. Quando usava, deixava jogado, aí em pouco tempo aquela bicicleta já ficou toda danificada, não dava mais para usar. Como que vocês acham que aquele pai está sentindo em relação a isso? Um outro exemplo. Como que você agiria ao ganhar um presente que você estava precisando muito? Então, um exemplo aí. Você precisa de um tênis novo. E aí você precisa muito daquele tênis e no seu aniversário você ganhou de presente aquele tênis que você precisava. Como que você reagiria ao ganhar aquele tênis? Como que você acha que você ia usar aquele tênis? Como que você vai cuidar desse tênis? Como que esse tênis vai impactar na sua vida se você precisava daquele tênis? Como que você vai usar esse tênis? Como que você vai reagir em relação a esse tênis? E essas duas perguntas é para a gente refletir e focar no nosso tema, que é vivendo de forma digna em relação às bênçãos de Cristo. Como que a gente pode viver de forma digna em relação às bênçãos que Deus dá na nossa vida? Em relação à salvação, em relação às bênçãos de Deus na nossa vida. Queria começar contextualizando a carta de Efésios. Ela é uma carta endereçada à igreja na cidade de Éfeso, que era a capital da província romana na Ásia, Ásia Menor, que hoje é mais ou menos a região ali da atual Turquia. Ela foi uma carta escrita por Paulo e foi na época que ele estava encarcerado em Roma. Foi provavelmente ali em meados de 60 ou 62 depois de Cristo. E ela é referida como uma epístola da prisão. Tem mais epístolas como de Filipenses, Colossenses e Filemão. E aí até dentro da própria carta de Efésios, Paulo cita ele como prisioneiro, né? Então, Efésios 3:1, Paulo começa falando: "Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios." E lá em Efésios 4:1 ele fala: "Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor." Então ele cita ali que ele estava numa fase que ele estava encarcerado por causa do Evangelho, por causa da obra de Cristo. A igreja de Éfeso, ela já tinha sido instaurada, tá? Então já tinha um grupo que seguia a palavra de Deus, mas ao decorrer do tempo eles estavam sofrendo influências de falsos ensinos, de falsos profetas. Homens estavam tendo influência ali dentro e estavam pregando falsas interpretações e começaram a colocar mitos e algumas coisas que não condiziam com a palavra de Deus. Então, tem alguns alvos em relação a essa carta aos Efésios, né, que Paulo quis tratar. O alvo da carta é primeiramente acalmar a igreja em relação à sua prisão. Então, ele muitas vezes cita ali nos trechos de Efésios uma forma de acalmar a igreja, falando que está tudo bem, que tudo está de acordo com a vontade de Deus. E ele quer também enfatizar as verdades de Jesus nas nossas vidas e não das falsas interpretações. E também mostrar os deveres e privilégios do corpo de Cristo no plano de Deus. E a carta, ela é dividida abstratamente em duas partes. Então a primeira parte, ela explica a escolha, a graça e como o Senhor concebeu a sua igreja na eternidade desde o princípio. Então, como o Senhor teve o plano de fundar a igreja, de todo o plano do Senhor, de como, na graça de Deus, conceder a nós o privilégio de nos fazermos parte do corpo de Cristo. E a segunda parte explica os deveres, na prática, de nós, membros do corpo de Cristo, com foco na igreja, como unidade através do sangue de Cristo. E acima de tudo, a carta tem tons de encorajamento, admoestação e de lembrar os crentes das imensuráveis bênçãos em Jesus. E que a gente não deve ser apenas grato, mas também viver de maneira digna dessas bênçãos. Então esse é o nosso tema de hoje. A gente não deve ser apenas gratos, mas viver de modo digno dessas bênçãos de Cristo. Então vamos nos aprofundar aí no texto. Começando ali pelo versículo 17, a gente vai ver o primeiro tema, que é o modo não digno. O que, que a gente tem que mudar, então? Então a gente tem que focar no modo digno de viver em relação às bênçãos. E qual, primeiro vamos ver qual que é o modo não digno. O como que a gente tem que mudar, o que, que a gente tem que mudar em relação aos nossos atos. Então Paulo começa falando ali já, não mais andeis, como também andam os gentios. Não mais andeis, esse termo aponta para um aspecto diário. Não é assim, não ande mais. Tem o verbo está ali num tempo de infinitivo, né? É infinitivo? Acho que é. Contínuo, né? Então, não mais andeis. Eu não faço uma vez, mas eu tenho que continuar não andando como também andam os gentios. Ele começa apontando para as características dos gentios, aqueles que não conhecem a Deus. Tá? Característica essa que todos nós temos por natureza. Qual natureza é essa? A natureza do pecado. Todos nós temos essa natureza dentro de nós. Ou seja, Paulo ele já começa enfatizando que a gente não deve andar como a nossa própria natureza. A gente tem que mudar o nosso jeito de pensar e de agir. O evangelho, ele causa mudança. Existe um antes e um depois. E é isso que Paulo quer enfatizar. Ele diz, não mais andeis como os gentios, que não conhecem o evangelho. Mas nós, como conhecemos o evangelho, devemos mudar, andar de uma forma diferente. E aí ele vai colocar 5 pontos aí de como não devemos andar. Primeiro ponto. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os gentios da época, eles eram idólatras. Eles adoravam diversas coisas. Adoravam deuses diversos, adoravam seus pensamentos, adoravam inteligência, adoravam beleza. Então, a gente vê muito, naquela época, muitas estátuas, muita devoção aos filósofos da época. E eles até adoravam o Deus do desconhecido. Então Paulo ali em Atos ele até cita que eles tinham uma placa que em adoração ao Deus desconhecido. Eles adoravam tudo até quem eles não conheciam. Eles eram muito idólatras e a vaidade dessa idolatria levavam eles para uma vida vazia, uma vida sem sentido. Então esse é o primeiro ponto que ele quer falar. Eles não mais podiam idolatrar os pensamentos, não mais podiam idolatrar a inteligência ou outras coisas que eram vazias em si. Outro ponto é obscurecidos de entendimento. Ao mesmo tempo que eles adoravam conhecimento, adoravam inteligência, eles se tornavam obscurecidos de entendimento. Por quê? Os pensamentos e a inteligência deles não iam para um foco verdadeiro. Não iam para o foco da luz. Iam para coisas vazias, coisas em vãs. E aí a gente vê, normalmente, aquelas pessoas que não acreditam em Deus ou que falam que não precisam de Deus, elas se sentem um ser especial, um ser iluminado. Ah, eu não preciso de Deus. E pelo contrário, né? Eles têm falta de luz. Eles eram obscurecidos de entendimento. As vaidades dos pensamentos levavam eles à escuridão, ao distanciamento dessa luz, que é a verdade de Cristo. Terceiro ponto é que eles eram alheios à vida de Deus. Por estarem distantes dessa luz, eles não conheciam as bênçãos de Deus. Percebem que cada ponto ele vai sendo uma consequência do primeiro. Então, por idolatrar outras coisas, eles eram obscurecidos de entendimento e, em consequência disso, eles eram alheios à vida de Deus. Essa alienação levava eles para uma cegueira moral. eles já não tinham mais base para discernir entre o certo e o errado. Por quê? Se eu não tenho algo a seguir, eu não tenho a visão do certo ou errado. Eles eram alheios aos princípios de Deus. Próximo ponto que Paulo cita é por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Essa separação da vida de Deus, dos preceitos de Deus, tornavam eles ignorantes, duros de coração. Essa dureza do coração impediam eles de enxergar o verdadeiro Deus. Quanto mais eles se afundavam, mais eles se afastavam de Deus. E isso tornava eles duros de coração. Eles não aceitavam a verdade. E o último ponto que Paulo trata, os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. A consequência de todos esses outros pontos é que eles se tornavam insensíveis. Como a gente já falou, eles não tinham base moral. Tudo se torna relativo. Quantas pessoas a gente vê no nosso meio que para eles tudo é relativo? Eu posso tudo, posso fazer tudo, desde que não afete o outro. Isso é alienação à vida de Deus. É um coração duro que não enxerga a luz. Paulo usa o termo ali de dissolução. Dissolução quer dizer dissolver, decompor, desagregar. Os princípios deles eram dissolvidos. Eles já não tinham mais base, eles não tinham mais princípios. O outro termo ali que Paulo usa é avidez. Avidez quer dizer desejo inflamado, intenso. Então eles se tornavam insensíveis, os princípios deles se dissolviam e eles tinham desejos intensos em cometerem todo o tipo de impureza. Todo pecado era aceito. Por quê? Se eles não viam a verdade, eles não tinham princípios. Os princípios dissolvidos, eles faziam o que eles bem entendiam. Ou seja, eles determinavam o que eles deveriam fazer. Eles eram os seus próprios deuses. E aí eu queria fazer algumas perguntas para a gente pensar. Essas características são específicas daquele tempo? Ou no nosso dia a gente vê pessoas com essas mesmas características? Quantas pessoas às nossas voltas são donas da verdade? Aquelas pessoas que sabem tudo que é certo, que é errado, elas determinam o que devem fazer ou não. Ou quantas pessoas a gente vê que estão totalmente afastadas de Deus, alheios da vida de Deus? Quantas vezes a gente não ouve essa frase? Eu posso fazer tudo o que é bom para mim, desde que não afete as outras pessoas. Isso são características presentes na nossa sociedade atual. Por quê? Porque isso é a natureza do pecado. É a natureza que existe do pecado. Ou até mesmo, quantas vezes no meio da igreja a gente conhece pessoas que agem dessa maneira? Que se tornam distantes da vida de Deus, que já não aceitam mais as verdades de Deus, que fazem o que bem entendem. Ou quantas vezes nós mesmos tomamos atitudes que só visam o que a gente quer e não o que Deus quer? Quantas vezes na nossa caminhada, no nosso dia a dia, a gente se afasta da vontade de Deus? Essas características não são apenas de quem não conheceu a Cristo, mas sim do pecado. É a característica da natureza do pecado. E ela está presente em cada um de nós. Paulo quis escrever e relatar tudo isso porque ele queria que a igreja se voltasse a verdade de Deus. Ele já tinha ouvido falar da verdade, da verdade de Deus, mas eles estavam agindo com essa influência dos falsos profetas e já faziam a própria vontade. Eles não estavam seguindo as vontades de Deus. Então a gente viu primeiro o como não agir do modo digno. O como não agir do modo digno em relação às bênçãos de Deus. O que, que a gente precisa mudar. O próximo ponto que eu queria tratar é por que, que a gente tem que mudar. Por que então que a gente tem que viver desse modo digno? Paulo começa falando ali no versículo 20 e 21. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade, segundo é a verdade em Jesus. Então ali se a gente vê aqueles termos aprendestes, ouvido e instruídos, eles apontam para uma mudança. Eles apontam para a salvação. Eles apontam para o Evangelho. Eles falam, ó, vocês já conheceram a verdade. Vocês já aprenderam, ouviram e foram instruídos na verdade. Só que vocês não estão andando segundo essa verdade. E qual que é essa verdade? A verdade do Evangelho. E aí Paulo cita essa verdade no capítulo 2. Vamos ler ali Efésios 2, de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10. Qual que é essa verdade em Jesus? Essa verdade em que eles foram instruídos. Vamos ler? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Então essa é a verdade que eles foram instruídos. A verdade do Evangelho, a verdade em que nós fomos criados de acordo com a imagem e semelhança de Deus, mas com a vinda do pecado, nós somos, então, condenados. Condenados pelo pecado. Mas pela graça de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie, o Senhor nos regenerou, nos salvou e nos criou para as boas obras. Essa é a verdade que Paulo já tinha falado, que eles já tinham ouvido e que apontam para uma mudança. Se a gente ler o começo dos versículos, o começo desses versículos, ele está apontando por uma vida que eles antes tinham. Ele até fala ali em alguns termos de aos quais nós todos andávamos outrora, mas agora fomos criados para as boas obras. Este trecho aponta para uma nova vida, uma mudança, a mudança da salvação, a mudança do Evangelho. Todos nós agora temos vida nova em Cristo. Nós éramos pecadores, e ainda somos, mas éramos condenados, e agora nós somos criados para boas obras. com uma finalidade: seguir o desejo de Deus, as boas obras de Deus, e não mais vivermos de acordo com as nossas vontades, mas de acordo com as vontades de Deus. Percebam que tem uma mudança. Enfatizando, o Evangelho ele causa mudança. Existe um antes e um depois. A gente vai ler agora um trecho também de Tiago, versículo 1, ou capítulo 1, 22 a 24, que até foca nessa mudança do Evangelho. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a alguém, ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Quem ouve e não tem essa mudança é como a vaidade de quem se olha no espelho visando a beleza, mas quando se vira já não mais se lembra dessa beleza. O Evangelho, ele precisa de uma mudança. Precisa existir um antes e um depois. Eu até lembro de um acontecimento que até o Patrick falou em outras ocasiões. Uma vez eu estava com o Patrick e com o meu tio, e aí a gente estava falando do meu pai, da época que meu pai era vivo, e aí o Patrick questionou meu tio, mas... meu tio estava contando umas histórias do meu pai quando era mais novo, que vivia brigando, vivia fazendo um monte de besteira. E aí o Patrick falou, mas esse é o mesmo Mário que a gente conhecia? Você percebeu que mudou alguma coisa? E o meu tio falou, realmente, não é a mesma pessoa. Depois que ele conheceu, ali o meu tio usou um termo errado, né? Ele falou, depois que ele conheceu a Magali, ele mudou. Mas a gente vê que depois que o meu pai conheceu o Evangelho, ele mudou. Existe essa mudança. Existe um antes, um depois. Um antes, quando a gente andava de acordo com a nossa vontade, e um depois, de acordo com a vontade de Deus. E a pergunta é, como então nós devemos mudar e agir conforme essas boas obras? Paulo começa falando ali também. No versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, ele já aponta, o trato passado já não pode mais ocorrer. É passado. Agora nós temos nova vida. E em relação ao que nós fazíamos, temos que mudar alguns pontos. Então, primeiro, a gente citou 5 pontos que eram características do trato passado. Agora ele vai dar dicas de como nós temos que mudar. Como que nós vamos fazer? Se simplesmente Paulo pegasse e falasse, ó, não andam mais como gentios, que eram vaidosos nos seus pensamentos, obscuros nas suas inteligências, alheios da vida de Deus, faziam tudo de acordo com a vontade deles, não andem mais assim. E acabasse a carta aí. Ele completa, dando dicas de como nós devemos então agir de acordo com o Evangelho. O primeiro ponto, são 3 pontos. O primeiro ponto são fases. A primeira fase é: vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a eu sempre me atrapalho a ler isso aí. As concupiscências do engano. Mas ali a gente tem o significado. Ó. Primeiro, despojeis. Quer dizer rejeitar, despir, tirar. Como tirar uma roupa. Eu tiro a roupa. Me retiro, rejeito o velho homem. Quem que é esse velho homem? É a nossa natureza pecaminosa. Exatamente o que ele estava apontando daqueles 5 pontos iniciais. Nós temos então que rejeitar aqueles 5 pontos iniciais. Rejeitar o quê? Rejeitar a vaidade de pensamento, rejeitar o auto-engano, auto-justificação, rejeitar o nosso querer, a nossa vontade, rejeitar o velho homem. Ali o termo concupiscência quer dizer cobiça, prazer. Então, ele está falando, rejeita esse velho homem que tem prazer no engano, que busca o engano. Esse homem que busca o engano, que busca a própria vontade, rejeita. Não mais ande como esse homem. Nós sabemos que fomos justificados por Cristo em relação ao velho homem, mas ainda estamos na presença do pecado. E essa luta é diária. Nós temos que diariamente nos despojar do velho homem, rejeitar o velho homem. De novo, o verbo ali, né? Vos despojei. Tá? No mesmo... conjugado na mesma maneira do andeis. Então, não é só simplesmente, ó, tira o velho homem e rejeita. Rejeitou uma vez, tá ok. Tenho que rejeitar diariamente. Então, o primeiro passo é rejeitar. Mas é só rejeitar? Então, fala assim, eu não vou mais seguir a vontade do homem e pronto. Se eu não seguir mais a minha vontade, a minha própria vontade, tá tudo ok? Não. Precisa no próximo passo. O próximo passo é, vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O que quer dizer isso? A renovação do espírito, ela aponta para um entendimento da verdade, um entendimento do evangelho. Essa renovação vem através da leitura da Bíblia, essa renovação vem através da oração, do relacionamento com Deus, vem através do Espírito Santo. Essa renovação aponta a necessidade que a gente tem em relação aos nossos pecados. Nós não podemos só rejeitar, mas também buscar o entendimento do que está errado, o entendimento do que precisa ser corrigido. E essa busca, essa renovação, ela é buscada através da leitura da Bíblia, da oração e do relacionamento com Deus. A gente só consegue entender o que está errado se a gente apontar para o que está certo. A gente só consegue entender o que o velho homem nos afeta se a gente renovar a nossa mente. E aí tem um trecho que John MacArthur escreve. Quando uma pessoa se torna cristã, Deus concede capacidades espiritual e moral completamente novas, que uma mente longe de Cristo nunca poderia adquirir. Esta renovação nos traz uma mente e uma visão de Cristo, da verdade dele, e que a gente não consegue adquirir sem estar em contato com Deus. A gente não consegue renovar nossa mente se a gente não ler a palavra, não orar e não buscar um relacionamento com Deus. Então se torna tudo em vão se a gente simplesmente só rejeitar a nossa vontade e não buscar a vontade de Deus. E como que a gente busca a vontade de Deus? Renovando o nosso entendimento do que Ele quer, do que Ele nos chamou para ser. E o último ponto é vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Novo homem criado segundo Deus. É um paralelo com o velho homem. Ele fala no primeiro ponto que vos despojeis do velho homem e vos revistais do novo homem. O termo revistais é como se despojeis é eu estou tirando. E os revistais é estou colocando. Eu estou trocando o antigo homem pelo novo homem. Ele aponta para um novo homem que tem um novo nascimento, que não está mais debaixo do poder do pecado, que está sim segundo a vontade de Deus, pela renovação do espírito do entendimento. É um processo. Primeiro nós temos que nos desfazer do antigo homem, nos renovar de acordo com o evangelho e nos revestir do novo homem, de acordo com a vontade de Deus. E esse novo homem, então, ele busca a justiça e retidão de acordo procedentes da verdade. Retidão quer dizer o que é reto, sem desvio, em conformidade. Então esse novo homem, ele busca o que é justo, o que é reto, o que procede da verdade de Deus. Esse novo homem então busca viver de modo digno das bênçãos de Deus. É um processo e cada passo depende do outro. Como a gente falou, eu posso então só me despojar do antigo homem e viver a vida de acordo com a vontade de Deus? Só me despojando do antigo homem? Não. Eu preciso buscar a vontade de Deus pela renovação do espírito do entendimento e buscar nos revestir do novo homem, buscando a justiça e a verdade proveniente do Evangelho. Quando eu era criança, eu assistia muito Castelo Rá-Tim-Bum. E ele, no meio do desenho, assim, eles tinham muitos pontos educativos. Então tinha aquela música de lavar a mão. E tinha uma música que, para mim, é perfeitamente encaixado com esse ponto. Que é o do Ratinho. Aquela música do Ratinho que apontava como era importante tomar banho. E aí tem a letra da música, né? Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Lava, lava, lava. E ele vai cantando e tal, tudo. E ele fala tudo que tem que lavar. E aí depois, ó, ele começa, ó. Primeiro eu tenho que lavar, tirar toda a sujeira. E aí ele fala, beleza, tirei toda a sujeira, acabou? Ele até fala ali, ó, não, ainda não acabou. Vem cá. E aí ele fala, enxuga, faz tudo certo, coloca a roupa e agora tá pronto, agora acabou. E é isso, é justamente o que aponta para esses passos. Pensando nesses três passos, o despojar do velho homem é tirar a roupa e tomar banho, tirar a sujeira. E aí ele aponta ali na música lá todos os trechos que ele precisa limpar. Então ele limpa ali a orelha, limpa o pé, limpa a coxa, tudo. E como que a gente descobre o que a gente tem que limpar? Como que a gente descobre o que está sujo? Pela renovação do entendimento. Buscando a verdade de Deus. Se ele simplesmente chegar lá, jogar uma água na cabeça, então limpou tudo? Como que ele examina? Sabe onde é a parte do corpo que está sujo? Buscando o que está de acordo com a verdade. Se eu tenho a verdade, eu sei o que é a mentira. Então, se eu renovo a minha mente de acordo com a vontade de Deus, eu sei que eu tenho que mudar na minha vida. E aí depois não acaba simplesmente no se limpar. Tem que ter a vestimenta do novo homem, que é seguir de acordo com aquela vontade. Seguir de acordo com a pureza do Evangelho. Como eu já tinha citado, esses passos eles são dependentes um do outro. Nós não podemos nos revestir do novo homem sem antes despojar do velho homem e renovar o entendimento mediante o Evangelho. E eles também não são completos em si. Nós não podemos, então, simplesmente nos despojar do novo homem sem renovar nosso entendimento e nos revestir do novo homem. Nós precisamos, dia a dia, como a gente cantou, pouco a pouco, dia a dia, Cristo transforma-me. A cada dia eu tenho que rejeitar o velho homem, buscar o entendimento da vontade de Deus e seguir de acordo com a vontade dele. Até o dia que vamos ser perfeitos. Como o novo homem. Perfeito, de acordo com a vontade de Deus. E essa mudança, ela só é possível pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ele morreu em favor dessa mudança. Ele se sacrificou para que a gente possa ter nova vida. Ele é o único capaz de fazer essa mudança. Ele viveu a nossa morte para justificar o velho homem, para que nós vivêssemos a vida dele, a vida do novo homem. Ele se entregou para nos justificar e para que vivamos de acordo com a vontade dele. Isso é um ponto que a igreja de Éfeso estava falhando. Mas olhe para a sua vida. Você já entendeu a verdade do Evangelho? Você tem vivido de modo digno dessa verdade? Você tem vivido de acordo com o seu novo nascimento? De acordo com o novo homem? Seguindo a justiça de retidão de acordo com o Evangelho? No seu dia a dia, você tem vivido a sua vontade ou a vontade de Deus? Você tem renovado o seu entendimento baseado na verdade do Evangelho? Você tem lido a Bíblia, orado? Tem enxergado coisas na sua vida que você tem que mudar? Se você não enxerga nada na sua vida hoje que você tem que mudar, alguma coisa está errada. Se você não enxerga nada na sua vida que você tem que mudar de acordo com a vontade de Deus, é porque você não está em contato com a verdade de Deus. Nós ainda temos a presença do pecado. Nós ainda precisamos melhorar. Nós estamos em processo de santificação. Se você não tem enxergado coisas na sua vida que você tem que mudar, busque a verdade de Deus. Rejeite o antigo homem. Busque a verdade de Deus e se vista do novo homem, de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos capacite a negar o velho homem e a buscar renovar o nosso relacionamento com Ele a cada dia e nos revestir segundo a vontade dEle. Que é para isso que nós somos chamados. É assim que nós temos que viver de acordo com o que nós somos chamados. Buscando sempre o querer de Deus. Amém? Vou fazer uma oração para encerrar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos chamou e nos abriu nossos olhos, Pai, para ver o como nós precisávamos de Ti, Pai, como nós éramos pecadores e ainda somos, e como nós dependemos de Ti, Pai. Te agradeço porque o Senhor se sacrificou numa cruz por nós e nos trouxe vida, Pai. E te peço que o Senhor possa nos ajudar a cada dia, Pai, dia a dia, buscar, Pai, negar o antigo homem, negar a nossa vontade, negar o nosso pecado, negar os nossos desejos, ó Pai. Buscar o Teu querer, buscar a Tua palavra, buscar um relacionamento contigo e buscar de viver de modo digno, ó Pai, do que o Senhor nos chamou. Viver de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. E a gente sabe que a gente só pode saber sobre a Sua vontade, saber sobre o Seu querer, se a gente buscar a Ti, ó Pai. Por isso eu te peço, nos ajuda. A começar em mim, ó Pai, me ajuda a buscar o Teu querer, a fazer tudo o que o Senhor quer e tudo o que o Senhor nos chamou a fazer, ó Pai. Nos ajuda, porque é uma batalha, é diário, é todo dia, ó Pai. Nós precisamos enfrentar todos os dias, ó Pai, isso. Então, te peço, ó Pai, nos ajuda, nos encoraja e que a gente possa viver sempre para a honra e glória do Teu Santo Nome, que foi para isso que nós fomos chamados. E se alguém ainda não vive essa verdade, ó Pai, que o Senhor possa ajudar a enxergar, ó Pai, essa verdade, enxergar o sacrifício de Cristo, ó Pai. Enxergar o amor que o Senhor teve e tem para conosco. É isso que te pedimos em Teu Santo Nome. Amém.